Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, aqui é Deia Freitas. Tô aqui junto.
E você está em mais um episódio do Afetos Te Ajuda. Agora com Deia, porque Deia
eu
é
sou fixa.
Fixa,
fui assumida.
Nesse quadro.
Tararara. Um monte de pedidos de vocês, pedidos nossos, pedidos da Deia, pedidos de todo mundo queria isso. Deia Freitas é a nova integrante desse quadro, integrante fixa.
Eu sou a titular agora. Ai, tô junto!
Toda primeira sexta do mês é dia de Afetos Te Ajuda, então vai ser assim, dia desse trio reunido no seu ouvidinho, falando, dando pitacos sobre as histórias que vocês mandam pra gente lá no nosso e-mail, afetospodcast@gmail.com. Não deixem de mandar as histórias de vocês pra gente comentar aqui. É claro, você pode querer ser identificada ou não. A gente pode mudar o seu nome. A Deia acha que é sempre bom mudar o nome, né? A Deia tem um podcast só de histórias. Então ela acha que é sempre bom mudar o nome. Então é isso. Hoje vamos contar duas histórias e vamos falar sobre essas histórias. Já vou deixar um aviso aqui para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. Instagram, @afetospodcast. Twitter, @pafetos. E no nosso grupo do Telegram, que é Afetos Podcast. Vamos começar? Quero dizer que gosto demais do podcast. Amo todos os episódios. Penso que dos que mais me tocaram foram o Procrastinação e também o que falava sobre iniciar projetos depois dos 30. Me identifiquei total. Então, eu tenho pensado em um processo que tô tentando superar e que conheço pessoas que também têm essa dificuldade, que é o de se mostrar nas redes. Se mostrar, eu digo, uma especialidade, um trabalho, as próprias ideias, enfim. Acho que isso tem muito a ver também com a preocupação com a opinião alheia. Pegando aqui de mim, eu fiz vários perfis para divulgar trabalhos. Fiz vários perfis e cancelei, porque ficava com vergonha. Ficava achando que eu não tinha conteúdo para estar ali. Hoje tenho me trabalhado a cada dia para não desistir de algo que quero tanto que dê certo. Eu trabalho com tarô e também iniciei recentemente graduação em artes visuais. Sou formada em Direito há quase 9 anos, mas estava super infeliz. Ainda atuo para ter renda, mas quero viver a transição para o que realmente me identifico. Nunca fiz live porque ainda estou no processo de me trabalhar para essa superação também. Mas é isso. Acho que poderia ser um tema interessante, né? Falar sobre esse medo de se expor, de mostrar-se naquilo que ama fazer. Penso que a internet está aí disponível pra gente aproveitar, mas parece que ainda não desenvolvemos uma maturidade pra ver o quanto não tem nada de anormal em usar a ferramenta. Mais uma lista do que precisamos normalizar. E aí, gente? Olha só, tem duas pessoas aqui que podem muito bem opinar sobre isso. E deixa eu só contar uma história antes de vocês falarem. Olha só, a Karina, essa daqui, que tá aqui nesse podcast, a gente prometeu que se a página do Afeto chegasse a 10 mil seguidores,
sim,
lá no Instagram, a gente ia fazer uma live.
Uhum.
E até hoje, a Karina está fugindo dessa live. E a gente já chegou a 20.
Exato.
Eu acho que vocês podem opinar sobre isso.
Ai, gente, primeiro eu quero dizer que eu tô feliz que eu fui assumida em público aí pela Karina e pela Gabi, né? Tô bem feliz. Tô bem feliz. Esse e-mail aí poderia ser meu, entendeu? Eu escrevendo. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade em compartilhar as coisas que eu faço. Eu escrevo. Tem 20 anos que eu escrevo. Eu tenho muitos contos escritos, muitas coisas. E sempre tive vergonha de postar. Sempre achei que não tava bom o suficiente. É complicado. Do mesmo jeito que ela, eu sempre também trabalhei em outra coisa até ter coragem de ir mudando. Hoje eu saí da área de moda, que eu trabalhei quase 20 anos e hoje eu tô conseguindo trabalhar na área que eu gosto, que é de roteiro e escrevendo, mas ainda é muito complicado pra conseguir me expor. Fazer live, então, pode esquecer, jamais farei lives.
Quando a gente recebeu essa história, eu também fiquei pensando sobre isso e me veio, Gabi, na cabeça a promessa que a gente tinha feito. Gente, eu comprei uma ring light que eu nunca abri, tá aqui na caixa ainda, porque eu pensei, é isso, Karina, você prometeu,
não sabe nem se tá quebrada.
Não, abri pra testar, mas nunca usei. Eu pensei, Karina, você prometeu, você falou que faria, dia. Então, arrume a melhor forma disso acontecer. Comprei uma ring light, tá aqui, tá funcionando, tá testadinha. Só que eu nunca usei. Por quê? Porque a vergonha me deixa meio que paralisada. Então, querido ouvinte que mandou esse relato pra gente, eu super te entendo. Super te entendo. Só que é isso. Isso também é trabalhado na minha terapia, gente. A terapia tá aí pra trabalhar as nossas dificuldades. Gabi, eu estou fazendo uma promessa pública de que a gente vai fazer essa live.
Ai, que lindo!
Tá? Então pode ficar tranquila. Estou fazendo uma promessa pública. Isso vai acontecer, porque a gente está prestes a bater um número que para mim é muito, muito, muito especial. Mas quando isso acontecer, tá prestes. Tá bem prestes. Tá bem, bem próximo de acontecer. A gente vai fazer essa live. E, querido ouvinte, eu quero dizer para você que só o fato de eu estar falando nesse podcast, eu passei pela mesma questão sua, assim. Me exponho ou não me exponho? Eu lembro que a gente começou, eu e a Gabi, a gente começou a pensar em fazer o Afetos em abril. A gente começou a conversar em abril. E a gente só foi gravar em junho, porque tudo que era motivo eu arrumava para falar para ela. Gabi, não, eu não tô pronta. Gabi, vamos estudar mais um pouco? Gabi, vamos gravar na próxima semana? Não, vamos se encontrar na próxima semana? Porque a gente começou antes da pandemia. Então, eu arrumava várias desculpas para não dar esse passo. E aí eu fico me perguntando, se eu não tivesse dado, isso aqui que vocês estão escutando agora não teria acontecido, assim. Então, o meu conselho para essa ouvinte é: faz agora. Faz com o equipamento que você tem, com os produtos que você tem, com a câmera que você tem, expondo o que você quer expor agora. Não expõe o seu rosto se você não quiser. Sei lá, vai fazendo aos poucos. Se você trabalha com tarô, faz as fotos das cartas, faz as fotos da sua mão nas cartas, faz as fotos, não necessariamente expondo a sua pessoa. Vai escrevendo textos curtos até você ir se sentindo mais confiante. Mas dá o primeiro passo, que eu acho que é sempre o primeiro passo que é o mais difícil. Depois que a gente dá o primeiro passo, acho que acaba fluindo, sabe? A gente vai ganhando confiança, a gente vai se cercando de gente que também acredita no nosso potencial e acaba ficando mais, abre aspas aí, tranquilo. A gente ainda vai quebrar muitas barreiras, né? Como eu nessa live agora, gente. Espere pra ver alguém com a cara vermelha de vergonha, alguém gaguejando, porque certamente eu vou estar assim. Mas é isso, a gente precisa se desafiar. E dar o primeiro passo, eu acho que é sempre o mais difícil.
É, e eu acho que também tem um ponto que, às vezes, a gente dá o primeiro passo também, vai lá, se expõe e dá errado. Porque rola também. Aí é uma merda, sim. É ruim. Sim, mas sim. Não é por isso também que a gente não pode tentar de novo, né? Pelo menos no meu caso, assim, eu achava que, ah, a hora que eu fizer tal coisa, vai dar muito certo. Aí dava errado, eu falava, puta merda, sabe? Ah, e agora não quero mais. Aí demorava um puta tempo até fazer de novo. Mas agora eu sei que é assim, ainda mais envolvendo rede social, muita coisa dá errado também, né? Mas é fazendo, né? Tem que ir tentando mesmo e também não tentar superar muitos limites, assim, tipo, eu não gosto de tirar fotografia, é uma coisa que eu odeio. Então, ah, eu tive que fazer uma fotografia esses dias porque eu precisava de uma foto de divulgação. Foi um parto? Foi um parto. Fiz. Vou fazer uma foto daqui 5 anos, sei lá, outra. Sabe? Eu tenho meus prazos, meus limites. Aí eu fico pensando, na hora que eu achar que eu tô... Ah, sei lá, que a minha cara tá bonitinha hoje, talvez eu tire outra. E assim vou indo, sem me cobrar muitas coisas. Acabo realmente fazendo só a hora que eu sou pressionada, determinadas coisas. Mas, gente, é a vida. É assim. E tem que ter isso em mente também, que nem sempre de primeira dá certo. Nem sempre de primeira a gente tem retorno.
Primeiro eu queria entender porque a Dayana não gosta de tirar foto. Mas eu vou explicar. Porque a minha família tinha essa fala muito naturalizada. Do tipo, ah, nós não gostamos de tirar foto. Nenhuma das minhas tias, não. Tem uma outra que gosta, mas no geral a maioria não gosta. Aí elas ficavam sérias nas fotos. Toda vez que precisava tirar uma foto era uma correria, sabe? Aquela coisa. Eu falava, ah, gente, vamos tirar uma foto? Todo mundo, ah, não, não quero, não sei o quê. Aí eu juntava pra tirar foto. E um dia, eu fiz um vídeo chamado Tour pelo Meu Rosto, que foi um vídeo que viralizou nas redes e tal. Umas semanas depois daquele vídeo, uma das minhas tias me mandou uma mensagem que eu chorei, minha tia Tânia, falando que a mensagem daquele vídeo tinha sido direcionado pra ela e que, por conta daquele vídeo, ela tinha tirado a primeira foto. Que, você tem noção, nas redes sociais, ela não tinha foto, assim, não tinha foto de perfil, não tinha foto de nada. Ela falou muitas coisas, assim, a gente sempre foi muito próxima, principalmente na minha adolescência e tal. E ela é uma das tias que eu mais pareço. Ela falou que já tava com 45 anos e tal, mas que ela tinha entendido que era tempo ainda dela começar. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, e aí na minha família iniciou-se mesmo esse processo de se sentir mais confortável com a própria imagem. Porque foto nada mais é do que um registro da nossa própria imagem, né? Então, eu entendo até o nervoso com o vídeo, né? Porque, por exemplo, quando você vai fazer uma live, vai ter pessoas te assistindo, e é normal a gente ficar nervoso, nervosa, quando a gente sabe que tem outras pessoas nos assistindo. Mas a foto é algo tão individual e tão somente pra revelar a imagem que nós temos, que eu fico meio me questionando o porquê do não da foto.
Eu acho que no meu caso, isso vem de muito tempo. Primeiro que, quando eu era criança, a gente não tinha dinheiro, não tinha câmera, não tinha dinheiro pra tirar foto. Foto era um evento. Então, assim, ah, precisa tirar foto ou pra documento, ou, sei lá, um vizinho que tem uma câmera e tira foto. Tanto que as fotos que eu tenho de criança são fotos tiradas aqui pela minha vizinha, que tinha uma câmera. A gente não tinha, então não tinha esse hábito, né? Porque a gente não tinha a câmera, não tinha dinheiro pra tirar foto, enfim. Enfim, era mais essa questão prática. Aí eu fui crescendo sem esse hábito de lidar com a própria imagem. Eu nunca fui uma pessoa que gostei muito de ficar me olhando no espelho, passar um batom, essas coisas. Nunca gostei muito. Tava ali com 20 anos, eu caí na área da moda. Fui trabalhar com moda. Especificamente com gerência de produto, e eu fazia o link ali entre o designer, né, o estilista, e a fábrica mesmo. Então eu lidava muito com a beleza, com as pessoas. Às vezes eu tava ali em backstage de São Paulo Fashion Week, de Fashion Rio. Então eu sempre lidei muito com isso, com a beleza das pessoas, e fui crescendo nessa área, assim. Eu, na área de calçados, desenvolvimento de produtos, eu era muito boa, ainda sou. Posso dizer isso assim com tranquilidade, que eu sou muito boa, sou foda mesmo na área. E aí, o que que acontecia? As pessoas conversavam comigo por telefone, sabendo ali que eu sou foda na área, e quando elas me viam pessoalmente, o impacto era diferente. Um exemplo: uma vez eu cheguei numa reunião que os produtos que estavam ali, eu que tinha feito, entendeu? Porque entre sair do papel e aquilo se tornar um produto real da fábrica, é um processo e é uma coisa difícil de se fazer, e tava todo mundo aclamando aquilo. Quando eu cheguei na reunião, mesmo estando bem arrumada, pediram um café pra mim. Eu fui tratada como a tia do café. Sem demérito nenhum a tia do café. Mas ali, naquela hora que eu cheguei, ninguém me identificou pela minha imagem como a pessoa que fez aquela reunião acontecer, que fez aquela coleção sair do papel, entendeu? Então acho que sempre eu tive essa questão. E com o podcast, aconteceu também. Eu cheguei a postar uma foto no começo, e aí várias pessoas falavam assim: nossa, não imaginava que você era assim. Algumas pessoas sem noção escreviam: nossa, eu pensei que você fosse branca. Eu tenho essas questões com a minha imagem, entendeu? Eu acho que quando eu tô fazendo uma coisa e as pessoas pensam em mim, elas não pensam como eu sou realmente, e isso me incomoda muito.
Sinto muito por você ter passado por isso. Pesadíssimo. E isso é resultado do atravessamento do racismo.
Total.
Assim. Ninguém fazer esse link entre o trabalho excelente que você fazia lá com os produtos e agora o trabalho incrível e excelente que você faz com o Não Inviabilize é fruto do racismo. É o atravessamento violento do racismo que impede as pessoas verem que trabalhos excepcionais podem ser executados por pessoas negras.
Exato.
Eu lembro de uma foto que eu vi sua, que você tá com um conjunto de oncinha, que eu falei: puta que pariu, olha como essa mulher fechou protagonista. Ela é maravilhosa, cara. Então, na minha cabeça, pelo menos, nunca foi um impeditivo, nunca foi sequer uma possibilidade de surpresa não conseguir associar a sua imagem ao trabalho que você faz. Eu sempre achei que você não colocava o seu rosto por uma questão de vergonha mesmo. Porque das poucas fotos que eu via você meio que escondendo o rosto, eu via o quanto você era bem vestida, bem fashion, bem na moda, sabe? Eu acho que você excluiu algumas fotos do seu Instagram que eu tava vendo lá. Eu falei, tá mais aqui as fotos que eu ficava
por
admirando.
Causa desses comentários.
Exatamente por isso.
Nessa foto de oncinha, que tá lá ainda, se você entrar aí e olhar os comentários, tem algumas pessoas falando, eu achei que você fosse loira. Eu preferia a foto do cachorro de peruca. Tá lá. Eu não apaguei. Os comentários estão lá.
Isso é muito violento.
É, e não é num tom de hostilidade, não. É num tom, assim, tipo, a pessoa realmente não sacou. Tipo, ai, nossa, eu achei que você fosse loira. A pessoa não tá ali tentando me ofender, entendeu? Apesar de me ofender. Ela tá ali, ela tá expressando um espanto. E isso sempre aconteceu comigo, gente. Sempre.
Eu fico pensando, assim, eu entendo que nem sempre a gente consegue ser reativo, que não dá pra você cobrar a atitude de quem tá sendo oprimido, né? Porque no caso, essa é uma opressão, realmente, e a questão racial tá diretamente ligada. Mas eu acho que, nesse caso específico, é trabalhar pra gente chegar lá e mostrar. Ei, sou eu mesmo, sabe? É porque eu não sei, assim, a raiva... Ela me motiva no sentido de jogar na cara que sou eu mesmo fazendo esse trabalho excelentíssimo. Essa cara preta mesmo. É isso mesmo, sabe? Então, assim, eu sei que esse é um trabalho que, né, precisa de tempo pra exercitar. Mas, gente, a gente ama ver essa cara dessa. É linda, maravilhosa.
Sim.
Gente, o estilo, a franja, o óculos.
Uma situação que aconteceu comigo recente, assim, recente. Eu tava exatamente... eu gosto muito de moda, então eu ando meio diferentona. Eu tava muito bem arrumada e eu parei num lugar pra comprar saco de lixo grande, de 100 litros. O cara que me atendeu era um homem branco. Sabe um dia que você tá bem? Eu tava muito bem. E o cara começou a falar comigo, falando assim, ah, pega esse aqui mais reforçado, que pra você pegar a latinha é melhor, você vai ver que pra carregar...
Nossa.
Gente, do nada, o cara nunca me viu. Eu tava muito bem arrumada. E eu tava com um cartão de crédito na mão. E sabe, não é a questão, ah, você tá ofendida porque ele falou que você cata latinha. Não, tudo bem, eu podia catar latinha. Mas qual foi a informação que ele teve, sendo que eu não dei nenhuma, pra já dizer que pra eu catar latinha... O saco X era melhor pra eu carregar nas costas, enfim. E ele não tava me ofendendo, ele tava, tipo, me dando dicas. Tentando facilitar o meu trabalho de catar latinhas. A gente cai naquela outra coisa, né? Tipo, eu sou fruto de uma relação interracial. Então, algumas pessoas, eu já ouvi isso, principalmente na área da moda, tipo, ai, não, você nem é tão preta assim. Mas para as pessoas brancas, é claro, assim, é nítido. As pessoas brancas vão nas minhas fotos e escrevem, ah, pensei que você fosse loira. O cara branco que me atende fala, ó, pega esse saco de lixo aqui que pra você carregar latinha é melhor. Então, assim, mesmo que algumas pessoas não me reconheçam como negra, as pessoas brancas me reconhecem como negra e tentam me colocar num lugar que, às vezes, eu não tô, né? Tipo, eu tava ali pra comandar uma reunião e eu fui tratada como a pessoa que tava ali pra servir o café e ficou um puta clima ruim, né? Depois que todo mundo... E eu tava muito bem arrumada. Parece que o olhar, ele passa pela roupa. Ele passa pela... Ah, o seu descolado, entendeu? Ele vai na sua alma.
Por isso que eu combato tanto a ideia de que a gente supera o racismo... Com
dinheiro? Não.
A ascensão social. Que não é verdade.
Não supera.
Com dinheiro, sabe? Porque isso não é verdade, gente. É o que a Déia falou, você pode estar super bem vestida. E mesmo assim, o racismo pode te atravessar em determinadas situações. Déia, não esperava essa resposta.
É.
Mas sério mesmo, Déia. Vamos começar a trabalhar nisso daí, porque o povo tem que te engolir e pronto, assim. E sabe que uma coisa que eu queria também lembrar aqui? É que o Afetos, o meu canal, onde eu mais tenho... Variação de público, você acredita? Boa parte das pessoas que escutam o Afeto são pessoas brancas, ao contrário do que acontece nas minhas outras redes, que a grande maioria das pessoas são pessoas negras. E eu acho que é porque antes da gente fazer, né, a nossa ilustração lá, a voz, as pessoas não necessariamente sabiam, em alguns episódios, que nós éramos mulheres negras.
Sim.
Então, o podcast, ele acaba ultrapassando essa barreira da imagem. E vale pontuar isso daqui, porque quando a gente fala de internet, de mídias, as pessoas têm uma tendência a acreditar que, a internet é livre. É só, se você quiser aparecer, você aparece e pronto. É, quem quiser crescer, cresce e pronto. Só que a imagem, ela é sim uma barreira. A imagem de uma pessoa não branca, ela é sim uma barreira para o crescimento daquela pessoa. Tanto que tem vários perfis, até do próprio Google Gloss. O Google Gloss está sempre na lista de maiores influenciadores do Brasil, mas o Google Gloss, a gente conhece o rosto dele há pouco tempo.
Sim, exato.
Ele não aparecia, entendeu? Era um personagem. Nossa, muito pesado. A gente acabou indo para um outro caminho, né? Só voltar à história da seguidora rapidinho, porque é uma coisa que eu sempre falo com a Karina. Eu não comecei no YouTube de forma tranquila, assim. Eu ficava nervosa nos primeiros vídeos. Tanto que eu não tenho coragem de ver os primeiros vídeos, porque eu mudei muito. E, gente, você só ganha mais tranquilidade na frente das câmeras tentando. Tentando, fazendo. Até o ponto, eu não falo que, por exemplo, eu não me sinto 100% tranquila em nenhum palco, em nenhuma palestra, sabe? Antes do Covid, eu dava palestras. Eu nunca me senti 100% plena, porque eu não sou uma pessoa que sou tão expansiva ao ponto de chegar lá e adorar um palco. Tem gente que é assim, eu não sou. Mas o que eu percebo é que quando a gente vai fazendo, a cada dia mais, a gente percebe que a gente consegue fazer. A primeira live é a mais difícil. Na segunda, você sabe que você fez a primeira. Na terceira, você sabe que você fez a primeira e a segunda. Então, aquilo vai te deixando mais relaxado, sabe? Então, é pra pessoa que mandou pra gente a história, o meu conselho é, comece. Comece. E não espere que você vá ficar na frente da câmera igual uma pessoa que tá há anos fazendo isso. Porque não é assim, normalmente. Se você é uma pessoa mais tímida. Mas comece e bota sua cara na gente também, igual a Deia. Deia, uma foto por mês agora.
A meta é... A meta é uma foto por mês pra gente quebrar a internet.
Vamos lá pra segunda história, Karina?
Vamos. Eu tô abalada com o relato da Deia. Mas isso a gente conversa depois. Off. Desculpa, gente. Vai ser off. Vamos lá pra segunda história. E é um pouquinho longa, mas vou tentar resumir aqui pra vocês. Escrevo porque preciso de um olhar de fora e considero vocês muito sensatas e costumo concordar com a opinião de vocês. Me chamo Joana, tô trocando o nome dela, óbvio. Tenho 22 anos e faço faculdade numa faculdade pública aqui do Rio de Janeiro. No início do ano passado, a minha mãe se separou do meu pai e nós mudamos de casa, começamos a pagar aluguel. Depois de 10 anos, a minha irmã mais velha veio morar com a gente. Então agora somos quatro. Minha mãe, meu irmão mais novo, minha irmã mais velha e eu. Minha relação com minha mãe nunca foi boa. Ela sempre usou o silêncio como castigo. Desde criança, principalmente a partir dos meus 11, 12 anos, se eu fizesse algo que não a agradasse, ela parava de falar comigo assim, ponto, sem dar explicação. É provável que ela não tenha falado comigo durante a maior parte dessa fase da minha vida. Mesmo a gente estando dentro da mesma casa. Com meu irmão, as coisas foram mais ou menos no mesmo rumo. Ele é 3 anos mais novo do que eu, e quando a gente era criança, a gente era inseparável. Mas conforme ele crescia e se tornava uma pessoa bem diferente de mim, a gente foi se afastando. Diferente dos meus irmãos, que são super parecidos, o meu irmão mais novo e minha irmã mais velha, eu não bebo, eu não curto festa, música alta, nem curto balada. Algumas pessoas dizem que eu sou a chata. Mas eu prefiro ficar no meu canto lendo, comendo ou bebendo um copo de suco. A minha irmã mais velha, ela é 11 anos mais velha do que eu. Ela se dá super bem com meu irmão, que é mais novo. A nossa relação não era tão ruim até o começo de 2021. Quando eu simplesmente desisti de estabelecer qualquer contato com ela, quando no meio de uma conversa ela começou a gritar comigo. É importante eu falar que eu cresci ouvindo coisas ruins, mas que só agora eu percebo o quanto elas foram ruins. Minha mãe sempre me chamou de inútil, dizendo que eu não precisava de mim, que ela já tinha os meus irmãos. Minha irmã sempre disse pra mim que ela nunca quis uma irmã, que eu nunca fiz nada em casa, mesmo eu sendo a responsável por todas as tarefas domésticas. eu nunca me senti querida ou a opção número um pra qualquer um deles, tanto pra minha mãe quanto pra minha irmã. O que sempre me deixou triste é ver que isso só acontecia comigo. Essa maldade nas palavras delas duas não era direcionada ao meu irmão e isso também não me deixaria feliz, óbvio, mas essa exclusividade de falar que eu não era nada era só comigo. Eu cresci me sentindo muito culpada e me sinto até hoje. Durante a gestação da minha mãe, ela teve algumas complicações. E depois de muito mais tarde, eu fui descobrir que eu sou fruto de uma traição. No parto, avisaram que o médico, né, ia escolher entre a vida da minha mãe ou a minha. Acabou que ele não precisou escolher entre nenhuma das duas, porque a gente tá aqui viva. Mas isso fez com que ela tivesse uma antipatia muito grande comigo. Eu não culpo ela por sentir essas coisas. Mas pra mim, saber disso é muito ruim. Eu acabo me sentindo culpada por algo que não é culpa minha. Enfim, isso tudo foi só pra contextualizar. A gente começou a morar junto, né? No começo do ano passado, quando minha irmã veio morar com a gente. E nada do que eu faço em casa é o suficiente pra elas. Eu nunca saí, por exemplo, de casa sem pedir permissão. Nunca cheguei em casa tarde. Sempre tentei, ao máximo, levar a vida do jeito que minha mãe gostava. Sempre tive notas ótimas, comportamento tranquilo. A única coisa que estraga é que eu não baixo a cabeça. Quando ela fala alguma coisa que eu acho errado ou injusto, eu acabo falando e isso acaba fazendo com que a gente discuta muito. Quando a gente se mudou, os móveis do meu quarto, eles ficaram na casa do meu pai e acabou que a gente divide a casa em três. Minha mãe dorme no quarto com meu irmão e com a minha irmã mais velha e eu acabo dormindo na sala. Enfim, essa é a dinâmica da nossa casa. Eu acabo que faço todas as tarefas domésticas. A minha irmã trabalha fora. Agora eu consegui um estágio onde eu ganho R$600. E a minha mãe exige que eu dê pelo menos metade do dinheiro para as coisas da casa. Só que nós somos em três. O meu irmão também trabalha, a minha irmã também trabalha. E eu acho injusto eu dar metade do dinheiro quando eles não dão metade do dinheiro deles. Eles recebem mais do que eu. Além disso tudo, tem a questão que minha irmã adotou uma cachorrinha e quem compra coleira, vacina, ração sou eu, quem castrou a cachorrinha sou eu, ela não cuida da cachorra e ela meio que fica chateadíssima quando eu não faço esse tipo de coisa. Quando a cachorra tá sem comida, ela não vai lá e bota comida pra cachorra. E ela acaba exigindo que eu que coloque. Eu quero saber de vocês se eu tô sendo egoísta de levantar todas essas questões. Pensei já em sair de casa pra poder morar sozinha, porque a minha relação com a minha mãe, com a minha irmã mais velha, tá muito difícil. Mas eu sei que com o salário de estagiária de R$600 vai ser bem difícil. Mas também entendo que tá ficando cada vez mais impossível eu viver nessa casa com essa relação. Da forma que ela tá. Eu já marquei uma consulta psiquiátrica pelo plano de saúde da empresa, que mesmo sendo estagiária eu tenho direito, mas por enquanto é isso, eu não sei o que fazer pra poder melhorar a nossa relação, eu não sei se eu consigo sair de casa pra morar fora e sair dessa relação que tá muito ruim com R$600 e eu tô escrevendo pra vocês pra pedir ajuda. E aí, meninas?
Várias questões, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar pra nossa amiga Joana, é assim, às vezes a gente faz muito querendo a aprovação e querendo o afeto das outras pessoas e esse afeto não vem. E isso não significa que a gente não é o suficiente ou que a gente é ruim ou é culpado de alguma coisa. É que a demanda do outro não é a nossa. Então pode ser que você nunca consiga da sua mãe o que você quer. Então a gente tem que tentar lidar com as pessoas, principalmente da família, né? E quando a gente não tem como sair dessa relação, lidar com o que a gente tem ali de possível. Então, o que que você pode fazer para melhorar a sua convivência naquela casa? Porque a realidade, pelo menos a realidade que você trouxe pra gente é, você ganha R$600, então é muito difícil que você consiga agora se estruturar para morar sozinha ou para dividir uma casa com alguém. E eu já quero deixar um toque aqui, que às vezes tem um lar que não tá bem estruturado e quando a gente começa a namorar, a gente cai na cilada de querer morar com a pessoa que a gente tá namorando para fugir daquilo e pode ser que você caia numa cilada pior ou fique infeliz do mesmo jeito. Então, eu acho que o primeiro ponto é não tentar sair de casa a todo custo, né? E se a gente estivesse falando aqui de um caso de violência doméstica ou de algo que precisasse de uma intervenção urgente e sair, seria uma coisa. Mas a gente está falando aqui de relações familiares ali que estão emboladas e que não tá bom para você agora, mas que talvez com uma terapia você consiga lidar com essa mãe e com essa irmã, porque parece que com seu irmão você não tem tanto essas questões. Assim, lidar do jeito que dá, entendeu? Não é tentar fazer com que elas gostem de você, porque aí você vai sofrer mais se isso não vier. Que bom que você já marcou uma consulta com o psiquiatra, não sei se você vai precisar tomar uma medicação leve ali para ficar melhor e tal, mas também no seu convênio deve ter psicólogo, que hoje em dia tem, a gente tem direito a 10 ou 12 sessões. Marca também, vai ser bom para você falar com um profissional, né, e poder lidar com esses sentimentos de uma maneira um pouco mais organizada dentro de você, né? E talvez um caminho aí seja você se fortalecer um pouco mais com seu irmão, porque eu acho que você não trouxe ali nenhuma questão com ele.
Eu também pensei nisso, ideia dela ter no irmão dela um aliado pra ela nesse momento. Se a relação entre eles não é tão conflituosa como a relação dela com a mãe e a relação dela com a irmã mais velha, que ela consiga estabelecer com ele uma relação de aliado, pra que todas as vezes que ela se sentir sufocada, todas as vezes que ela for oprimida, que ela consiga ver nele um respiro, assim. Não colocando a responsabilidade pra cima dele, não é isso. Mas que ela não se sinta tão sozinha. Eu acho que teve um ponto que você levantou que eu acho que é crucial, assim, que ela entender a demanda que é dela e a demanda que é do
Exato.
Outro. É, ela entender, inclusive, que é isso, ela não tem o que fazer para que ela seja amada pela mãe dela ou pela irmã dela, assim. Existe uma relação de opressão, pelo que eu li, né? Existe uma relação de opressão e de dominação entre a mãe dela e a irmã dela, muito grande sobre ela. E eu acho que com ajuda terapêutica e com ajuda profissional especializada que ela vai conseguir lidar melhor com essa forma, porque ela não vai conseguir mudar a mãe dela ou a irmã dela. Ela vai ter que trabalhar com um profissional a forma como ela vai conseguir lidar com essa situação. Dentro do cenário que a gente foi apresentado, né, dela sendo estagiária de uma empresa ganhando R$600, eu acredito que ela não consiga sair de casa. Não sei se seria o caso, como ela estuda numa faculdade pública, não sei se seria o caso dela conseguir, dela tentar uma república ou um alojamento. Sinto muitíssimo que ela esteja passando por isso, porque eu não consigo imaginar você viver numa casa onde a culpa te ronda o tempo inteiro. E existe uma história anterior a ela, né? Essa história dela ter sido fruto de uma relação e a mãe dela culpá-la por isso é algo que foge completamente das mãos dela, assim. Não tem o que ela fazer para que isso seja mudado. Isso é uma culpa que ela carrega, que não tem nada que ela possa fazer para diminuir essa culpa. Eu só fico pensando que deve ser extremamente desgastante e triste você viver dentro de uma casa onde todos te veem como uma pessoa que é inferior, assim. Essa coisa da família dela tratar ela como uma empregada doméstica, sabe? De não reconhecer nela uma pessoa que é parte integrante dessa família, dela não ter um canto pra ela, sabe? Porque o quarto é dividido entre a mãe, a irmã e o irmão. E ela dorme na sala e aí as pessoas ligam a televisão, as pessoas passam, ela não tem um canto pra ela também, deve ser extremamente ruim, assim, de não ter um momento onde você possa ficar sozinha, sei lá, sofrendo pelo que tá acontecendo, sabe? Chorando pelo que tá acontecendo. O meu conselho é esse, assim, que ela consiga um tratamento profissional, que é nesse tratamento ela consiga entender, né, o que é demanda dela, o que não é, e que essa coisa da gente querer agradar, e aí eu fazendo um link com a primeira história, né, da gente querer agradar o outro, isso acaba ruindo a gente por dentro, né, porque nunca vai dar certo. Se a gente não tem como a gente viver na nossa plenitude, né? Se a gente não faz as coisas que a gente quer fazer com medo do que o outro vai pensar, sempre vai dar ruim, assim. A gente não vai conseguir agradar o outro e nem conseguir nos agradar, né? Mas Joana, que é o nome fictício, né? Óbvio. Que você encontre ajuda especializada e que o afetos te sirva como alguma forma de conforto.
De repente também você sai da sua casa e vai pra uma república, aí a convivência também não é fácil, viu, gente? A gente tem que ter em mente aí que a gente vai lidar com outras pessoas, principalmente pra morar, não é fácil. Então, de repente, se você puder fazer uma terapia e dar uma contornada e aguentar mais um tempo em casa, é melhor do que você sair na pressa e de repente cair num lugar pior. Tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa que eu gostaria de pedir pra você, por favor, dê comida pra cachorrinha, mesmo que a sua irmã não cuide. Cuide dela, porque ela não vai saber se cuidar sozinha, né? Lógico que a responsabilidade seria da sua irmã, porque foi ela que adotou. Mas já que você pode fazer, por favor, faça. É um pedido meu como protetora de animais.
Antes da gente gravar esse episódio, a gente conversou, né, sobre as histórias que a gente ia gravar e tal. Eu, particularmente, acho que a divisão deveria ser feita de forma proporcional. Eu não acho que é justo definir, ah, todo mundo vai pagar R$300 e quem ganha 500 vai pagar 300 e quem ganha 2 mil vai pagar 300. Pra mim não faz sentido esse tipo de divisão quando eu botar os meus filhos pra ajudarem em casa. Vai ser proporcional a quanto eles ganham.
Ai, Gabi.
Eu acho que tá sendo feito de uma forma não tão legal. E o que parece pra mim é que você tá se sentindo muito quase que oprimida nessa relação. Os pais e as mães, na nossa cultura, a gente tem uma tendência a colocar eles num lugar onde eles sempre estão certos, sabe, nas atitudes. E essa não é a realidade, porque nosso pai, nossa mãe, eles são humanos também, eles erram, eles têm interpretações erradas, mas, ao mesmo tempo, na sua situação, você não tem muito o que fazer. Você não tem como sair de casa agora. Eu acho que uma coisa prática que daria pra você fazer seria você pegar um papel, começar a anotar as possibilidades que você tem dentro do seu contexto. Ah, a possibilidade de ir pra uma república? Quais são os problemas de ir para uma república? A possibilidade é juntar o resto do dinheiro que eu recebo para, sei lá, depois ter uma reserva para conseguir sair de casa? A possibilidade é buscar um estágio que eu ganhe mais para que eu consiga me desvincular? Ou a possibilidade é ficar por tempo X e aguentar essa situação até tempo X? Tem a possibilidade de me aproximar do meu irmão? Tem a possibilidade de tentar conversar com a minha mãe? Tem um episódio aqui que eu dou a dica de um livro que é Agilidade Emocional. E nesse livro ela traz o conceito que a gente às vezes rumina uma situação. A gente fica, sabe quando o boi come o mato lá e ele fica mastigando aquilo por várias horas? A gente tem uma tendência a mastigar determinadas situações por várias horas sem pensar numa maneira prática de solucionar ou de se adequar àquela situação. Então, eu acho que para facilitar, né, o seu contexto aí, é bom você pensar de maneira prática, assim, tentar escrever o que é possível você fazer e o que não é possível. A partir do momento que você entende que uma situação, por exemplo, a gente está no meio de uma pandemia, eu sempre converso isso com a minha psicóloga e com a psiquiatra. A pandemia, eu não tenho como mudar. É uma situação que foi imposta. Eu não tenho como mudar isso. A questão do isolamento social, para mim, é importante. Eu não tenho como viver aglomerando e essas coisas assim. Então, a partir do momento que eu decidi que eu não vou chutar o pau da barraca e que eu não vou aglomerar, como eu posso viver da melhor forma dentro desse contexto? E eu acho que esse é o caminho que você tem que seguir. Como que você pode existir da melhor forma dentro do contexto que você tá? O outro você não tem como mudar.
Eu só queria falar mais uma coisa aqui sobre a divisão do dinheiro, né, em casa. Eu tenho 45 anos, então sou de uma geração aí mais idosa. E eu venho de uma geração que começou a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 15 anos, e eu dava o meu salário inteiro em casa. E não era uma questão, assim, porque eu sabia que aquilo era o certo. Dentro do meu, né, do meu contexto familiar ali, todo mundo querendo pagar as coisas, e eu dava. Então, tem famílias que vão até entender essa questão da proporcionalidade do salário, mas tem família que o povo divide assim, todo mundo dá 300, todo mundo dá 500, assim, a divisão é feita igual. Eu tenho uma vivência diferente em relação a isso, então eu não consigo ver tanto problema assim dela dar os R$300 em casa. vai ali de encontro ao que eu vivi mesmo, né? A realidade que eu tinha em casa, que todo mundo tinha que dar tudo, porque senão a gente não fechava as contas do mês ali.
É, eu tenho vivências bem parecidas com a sua, Deia.
É, mas eu acho que ela tá se sentindo injustiçada no sentido de... Sabe quando rola aquela coisa do menino poder sair e a menina não poder sair?
É, é uma questão de gênero.
É, eu acho que ela tá se sentindo injustiçada nesse sentido, do tipo, dela perceber que as regras estão sendo diferentes entre ela e os irmãos. Pode ser também, eu não tô diagnosticando nada, mas dizem que uma tendência que quem tem mãe narcisista, né, é que a mãe foque em um filho só pra pegar no pé pra destruir. Não sei. Não sei se é o caso. Não sei.
Não, gente, a gente tá esquecendo de uma questão. A mãe dela culpa ela por ela ser filha de uma traição. E a gente não sabe se foi isso que acabou o casamento da mãe dela com o pai dela. Tem isso.
A ideia. Então é mais profundo, né?
É, é mais profundo.
Não, de perseguição.
Não, a questão do dinheiro, eu acho que nem entra aí. Essa questão é o que eu falei lá no começo, entendeu? A demanda da mãe dela é a demanda da mãe dela. Uhum. São as questões dela. Ela tem que ir pra terapia pra separar isso.
Uhum.
Então, se a mãe dela enxerga ela como fruto de uma traição e bota a culpa nela, é uma coisa que a mãe dela que tem que trabalhar.
Uhum.
Ela tem que ir pra terapia pra entender isso. Em relação a isso, foda-se a mãe dela. Foi a mãe dela que traiu.
Mas olha só, eu acho que a situação é muito mais nesse sentido, de tipo, ter vivido a vida toda com esse olhar de rejeição. Tinha até aquela novela do Manuel Carlos, lembra? Que a Branca não gostava de um dos filhos, que era o...
Ah, é verdade.
Que era o filho
total.
Do Atílio.
Sim.
Lembra?
Mas quando você vai pra terapia e você consegue novos elementos e consegue se estruturar melhor, vai chegar uma hora que ela mesma vai dar essa devolutiva pra mãe dela. Vai falar, então, escuta aqui, gata. Foi você que traiu, tá? Às vezes, numa conversa dessa, cai uma ficha na mãe dela, entendeu? Ela precisa se fortalecer, ela precisa ir pra terapia pra ter mais recursos emocionais pra uma hora ter essa conversa com a mãe dela, porque essa hora vai chegar.
Sim.
E é a hora de botar os pingos nos is. Fala, gata, quem traiu? Gata, quem não usou camisinha? Então, meu bem, isso aí é uma questão sua. Você não gosta de mim por causa disso? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente tá aqui, a gente tem que conviver, entendeu? Ela não tem um recurso emocional agora pra poder ter essa conversa com a mãe dela, mas essa hora vai chegar.
Sim.
E se ela tiver fortalecida, melhor ainda, porque aí já dá uma quebrada nas pernas da mãe dela e ela vai ver que a dinâmica mudou, porque dinâmicas familiares são assim também. De repente, você é ali o cara que é o espancado da família, espancado emocional, porque você reage de uma forma e aquilo vira um ciclo. Vai chegar uma hora que, de repente, você sai da terapia, você tá de saco cheio, você fala, opa, aqui não, acabou, palhaçada. Vocês vão sustentar as gracinhas de vocês em outro lugar, nas minhas costas não dá mais. Aí a dinâmica familiar muda. Principalmente em família, é muito de ação e reação. Quando a gente tá enfraquecido, a gente não consegue realmente reagir.
Sim, é, essa história é muito complexa, porque ela tem um começo e ela tem um meio, são muitas questões, assim. Tem o começo da mãe dela tratar ela muito mal por ver ela como fruto de uma traição. A irmã dela, depois de 10 anos, chega nessa casa e aumenta a opressão em cima dela, agindo como se ela fosse a empregada doméstica da família. Ela começa a trabalhar e recebe infinitamente menor do que a irmã, e a mãe dela cobra dela o mesmo que cobra da irmã, deixando a irmã dela tendo muito mais liberdade do que ela. Ela não tem um canto na casa que seja dela. Toda a família, né, a mãe, o irmão e a irmã, dividem um local de sossego e de dormir, e ela se sente apartada desse local, porque ela dorme sozinha na sala.
Eu só não entendi se o irmão também dorme, eles dormem no mesmo quarto? Só tem um quarto, é isso?
É, só tem um quarto, e aí o quarto é dividido pela mãe dela, pela irmã mais velha e pelo irmão. Ela dorme sozinha na sala. Então, assim, existe uma divisão física do ambiente também, né?
Então, eu acho que a hora que ela estiver um pouco mais fortalecida também, é a questão dela falar, galera, vamos botar duas beliches aí nesse quarto. Vou dormir no quarto.
Odeia, eu acho que a gente tá simplificando, talvez, uma questão que é muito complexa. É muito difícil a gente falar sobre isso, porque a gente tem uma ideia de que mães sempre gostam dos filhos. E nem sempre é assim. E talvez seja esse o seu caso. Sua mãe nutriu essa mágoa e tal. E você tendo ciência disso, eu acho que talvez o melhor caminho que você pode trilhar é o processo pra você se livrar dessa relação. com a sua mãe. É, desenhar um caminho. Porque aí a gente depende. Ah, sua mãe vai tratar isso em terapia, entre aspas, né? Que pela situação que ela narra, eles não têm condições financeiras pra isso. A mãe dela pode não querer também. A mãe dela pode estar confortável com esse sentimento de rejeição da filha. Agora, é muito mais você se tratar e buscar ajuda. Se você não tem condições financeiras pra terapia, tem grupos que falam sobre isso, sobre mães que não se relacionam bem com os filhos. Tem relatos na internet. E aí você pode tentar buscar outras pessoas que conseguiram romper com essas relações e com essa idealização da mãe, porque a mãe delas não é assim e pronto. E a sua mãe não age assim com você e pronto. E você vai ter que iniciar um caminho de cura nesse sentido e de restauração, né? De estruturação da sua autoestima, independente dessa pessoa que te gerou e cuidou de você até esse ponto de alguma forma, mas que tem dificuldade de ser afetuosa com você. E essa dinâmica muito provavelmente vai continuar. Não tem muito como a gente te ajudar. Eu espero que você consiga um emprego melhor. Eu espero que você consiga sair dessa casa. Espero também que você consiga preservar a relação com seus irmãos, independente da sua mãe. E é isso.
Só pra finalizar, eu acho que a gente não pode nunca esquecer o recorte de classe. Tem que ter, né? No caso dela, eu acho complicado a gente falar, olha, no futuro, sabe, faz isso, faz aquilo, porque a realidade dela agora é, tipo, ela ganha 600 conto. Então, dá pra você romper laços com família e continuar morando na mesma casa de uma maneira pacífica e harmônica? Dá. E é isso que eu acho que ela tem que buscar na terapia para a realidade que ela tem agora. Que sair de casa pra morar em qualquer lugar com 600 reais, gente, pra comer, pra pagar as coisas, é uma realidade mais difícil. Então, o que, que dá para ser feito agora? O que eu penso? Terapia, se fortaleça, se tiver que romper esse laço com a sua mãe, rompa, né? E se proteja emocionalmente e tenta conviver ali, naquele lugar que você, por enquanto, não tem como sair, de uma maneira mais pacífica, estando mais organizada ali nos seus sentimentos. Eu sempre luto muito para dar esse tipo de conselho do tipo, ah, quando você tiver um emprego melhor, porque às vezes o emprego melhor nesse governo que a gente tem agora não vem. Então, como que eu posso lidar com as minhas questões sendo pobre? Eu sempre penso isso porque esse é o meu recorte, da pobreza. Então, tudo que eu tenho que fazer na minha vida, eu tenho que pensar isso. Na falta de grana, no lugar que eu moro, na falta de estrutura que eu tenho, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que tentar lidar com as coisas dentro da realidade do agora. E ela tem um convênio, ela tem a sorte de ter um convênio, né, sendo estagiária.
Ah, é verdade, esqueci disso.
Né?
Pode buscar ajuda, é verdade.
Exato. Procura as sessões que você tem direito de terapia no convênio, já é um começo, entendeu? Pra você se fortalecer agora no que você tem agora na mão. É isso que eu penso, assim, eu gosto muito de trabalhar em cima do recorte de classe, de raça, e nesse caso o recorte de classe grita. Entendeu? A gente tá falando de gente que não tem grana. Então a gente tem que lidar com essa questão em cima dessa demanda, que é a falta de dinheiro.
Sim, ideia, concordo com você. É muito importante a gente fazer esse recorte de classe, né? E de raça, entender quais são as ferramentas que a gente tem na nossa mão agora e de que forma elas auxiliam para que a gente consiga lidar com a realidade que se apresenta agora. Joana, eu espero que você, na medida do possível, esteja bem, consiga esse atendimento terapêutico que você precisa. Mandem as suas histórias para o nosso e-mail afetospodcast@gmail.com. Como dica que a Deia deu pra gente, a gente não vai identificar ninguém. Então, se você quiser mandar o seu e-mail, pode ter certeza que você vai contar com o sigilo aqui. Mande essas histórias pra gente. A gente vai fazer esse quadro toda primeira sexta-feira de cada mês. Não esqueçam de curtir a gente nas nossas redes sociais. No Twitter é o PAfetos e no Instagram é o Afetos Podcast. Sigam a Deia nas redes sociais dela. Deia, quais são suas redes?
É tudo Não Inviabilize.
Eu agradeço para quem ficou até aqui. Um beijo e até a próxima. Afetos te ajuda.
Até a próxima, gente. Tchau, tchau.
Um beijo, tchau.